Audiobook grátis apresenta, desde o qual incidente, o Morgado, convicto da podridão dos vereadores em particular, e da humanidade em geral, prometeu a 11 retratos, que tinha de 11 avós, pintados indignamente, nunca mais tocar o cancro social com suas mãos impolutas. Neste propósito, nem ao menos consentiu que o vigário lhe mandasse o periódico dos pobres do Porto de que era assignante emparceirado com mais 4 reitores limítrofes, e o mestre-escola e o boticário. Um dia, porém, quando ele saia da festividade de S. Sebastião, cujo mordomo era, deteve-se no adro, onde o rodearam os mais graúdos lavradores da sua freguesia e das vizinhas. Noutro grupo, falava-se do sermão, e da constância do santo capitão das guardas do bárbaro Diocleciano, e da desmoralização do império. Estas puxadas reflexões era o boticário que as expendia, coadjuvado pelo mestre de primeiras letras, sujeito que sabia mais história romana do que é permitido a um professor da preciosa e capitalíssima ciência de ler, contar e escrever, pelo que o sábio vinha granjear para a humanidade a ciência, e para ele 9 vinténs e meio por dia. E comia o sábio estes 9 vinténs e meio cotidianos, e ensinava os rapazes, e sobejava-lhe tempo para ler história. Podera. Os governos davam-lhe férias grandes ao estômago, em proveito do espírito. Se ele andasse bem nutrido e sucado de tripa, não aprendia nem ensinava coisa de monta. Que a pobreza é o estímulo das maiores façanhas da inteligência. Paupertas in politia audax. Isto que o Horácio Faminto dizia de si, acomodam nos regedores da coisa pública aos professores de primeiras letras se porém, outros muitos versos do Horácio Farto, esses tomam-os eles para seu uso. Estava, pois, o mestre escola, de parceria com o boticário, a castigar a perversidade dos imperadores romanos, por amor do mártir S. Sebastião, que, segunda vez, acabava de ser frechado no panegírico. Neste comenos, abeirou-se deles Calisto Eloi, e para logo se calaram as duas capacidades, em referência ao Salomão da Terra. Que dizem você, Messês? Perguntou Calisto benignamente. Continuem. Parece que falavam do santo. É verdade, senhor Morgado, acudiu o boticário, ajustando os colarinhos percussientes ao lóbulo das orelhas, escarlates do atrito da goma. Falávamos na malvadez dos imperadores pagãos. Sim, disse Calisto, com proeminência declamatória, sim. Horrorosos tempos aqueles foram. Mas os tempos atuais não se diferençam tanto dos antigos, que possamos, em consciência e ciência, encarecer o presente e praguejar o passado. Diocleciano era pagão, cego à luz da graça, os crimes dele hão de ser contrapesados, e descontados, na balança divina, com a ignorância do delinquente. Ai, porém, dos que prevaricaram fechando olhos à luz da notória verdade, a fim de se fingirem cegos. Ai dos impios, cujas entranhas estão afistuladas de herpes. No grande dia, funestíssima há de ser a sentença deles, novos Caligulas, novos Tiberios, e Dioclecianos novos. Relanceou o farmacêutico uma olhadela esguelhada ao professor, o qual, abanando 3 vezes e de compasso a cabeça, dava assim a perceber que abundava na admiração do seu amigo e consócio erudito em história romana. Obrigado às orelhas do auditório atento, Calisto, entoada de Ezequiel, continuou, Portugal está alagado pela onda da corrupção, que subverteu a Roma imperial. Os costumes de nossos maiores são metidos a riso. As leis antigas, que eram o baluarte das antigas virtudes, dizem os sicofantas modernos, que já não servem à humanidade, a qual, em consequência de ter mais 7 séculos, se emancipou da tutela das leis. Alusão bervada aos vereadores de merenda, que discreparam do intento restaurador do foral dado por Dona Afonso. Vinham a ser sicofantas os colegas municipalenses, credite, posteri, exclamou Calisto Eloi com ênfase, nobilitando a postura. O latim não ele h o entenderam, salvo o mestre escola, que antes de ser sargento de milícias, havia sido donato no convento dominicano de Vila Real. E repetiu, credite, posteri. Nesta ocasião, saiu da igreja a senhora dona Teodora Figueiroa, e disse ao esposo, vem daí, Calisto. Vamos jantar, que é uma hora, e já lá o aí o padre pregador para casa. Engoliu Morgado 3 frases de polpa, que lhe inflavam os bócios, e foi ao jantar, sacrificando-se à regularidade das suas horas inalteráveis de repasto. Ficaram o boticário e o professor de primeiras letras, e mais os lavradores, ruminando as palavras do fidalgo, e glosando-as de notas ilustrativas, ao alcance das capacidades. Um dos mais graves e anciãos lavradores, regedor, ensaiador e ponto nos entremeses do intrudo exclamou, aquilo é que dava um deputado às direitas. Um homem assim, se fosse a Lisboa falar ao rei, as contribuições haviam de acabar, isso não, perdoará você messê, tio José do Cruzeiro, observou o mestre escola os impostos é necessário pagá-los. Sem impostos, não haveria rei nem professores de instrução primária, observem a modéstia da gradação, nem tropa, nem anatomia nacional. O mestre escola havia lido, repetidas vezes no periódico dos pobres, as palavras autonomia nacional. Falhou-lhe desta feita a memória. Lapso que não destoou em nenhumas orelhas, exceptuadas as do boticário. Que resmungou, anatomia nacional, que é? Perguntou ao farmacêutico um estudante de clérigo. Parece-me que é asneira, respondeu o outro com certa indecisão. Prosseguiu, concluindo, o mestre escola, e, portanto os tributos, tio José do Cruzeiro, são necessários ao Estado como a água aos milhos. Ora, agora, que há muito quem bebe o suor do povo, isso aí aqueles, que deviam ser bem pagos, são os que menos comem da fazenda nacional. Aqui estou eu, que sou um funcionário indispensável à pátria, e receberia 190 réis por dia, se não trouxesse rebatido 6 recibos a 36%, de modo que venho a receber 6,5. Que país! O senhor Morgado disse bem, estamos chegados aos tempos dos Dioclecianos e Caligulas. O auditório já vacilava em decidir qual dos dois era mais talhado para ir falar ao rei a Lisboa, se Calisto, se o mestre escola.